Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um videocast Adrenaline. Hoje é sexta-feira, 19 horas, hora do nosso resumão dos principais conteúdos que rolaram no Adrenaline. Sou o Diego Kerber e estou acompanhado por uma oscilante.
Só o Almeida também não dá pra chamar. Menino sem casa também.
Ah, muito bom, Thiago.
Ao vivo, gostei.
Em tempo real, sendo a Sawyer Almeida. E nós vamos para o nosso tradicional programa em que a gente passa por alguns dos conteúdos que mais tiveram acesso, que mais foram comentados e que mais movimentaram a semana aí, tanto na parte de tecnologia quanto na parte de games. Lembrando que a gente vai interagindo com vocês, então nós estamos de olho aí no chat, onde alguém já reclamou que a gente está um minuto atrasado.
Mas já tem gente defendendo porque aqui estava certo.
Minuto atrasado.
A culpa é do
Se
seu computador.
Se dependesse dos nossos gadgets, nós devíamos ter atrasado pelo menos uma hora, tá?
Exato.
Que teve várias... Essa semana eu joguei um vídeo em cima de um vídeo do João, tudo atravessado. Não sei se vocês viram, saiu um vídeo da placa da GameWard, saiu tipo em cima do vídeo do VAR, porque eu briguei com o fuso horário.
Tá, mas como a gente sabe que agora não são 8 horas em vez de 7 horas? A gente não tem como saber...
Ó, na verdade, eu já criei... eu tenho uma lista na cabeça dos eletrônicos e dos serviços que não sabem a hora certa. Então, eu sei que tem uma pulseira lá em casa que não sabe mais que hora é. Eu sei que o YouTube tá marcando a hora errada quando você tá mexendo lá nas ferramentas lá dentro. Se você seguir ela,
tá
vai dar
tudo errado. O tempo é uma invenção do ser humano.
É, e o Xagui mandou R$2 e disse... Xagui? Na hora, bom.
Que bonitinho, Xagui.
Eu não sei, é com X, Xagui, não é?
Eu não sei, só sei que foi muito bonitinho.
Xaguizinho. Xagui. Então, tá claro ainda. Então é 7 horas.
Tá bom.
Putz, tá claro ainda?
Tá, se tá claro ainda, hein?
Eu tô com saudade do horário de verão, que era tipo claro 8h30.
Eu também.
Por que que vocês fizeram isso? Tudo funcionava certo quando tinha horário de verão também. Não tinha nenhum gadget
a
perdido
no espaço-tempo.
A vida
era certa com o horário de verão.
Ó, o Gabriel Gonçalves tá dizendo que o Google Maps também tá errado. Eu reparei que o WhatsApp Web tá errado, né?
Sim.
E engraçado, porque o WhatsApp no celular tá certo, o WhatsApp Web tá errado.
Não, eu tenho a minha história que eu ainda estou indignada, que eu não consigo jogar Mario Kart Tour, porque ele acha que é horário de verão. Mas como o meu celular não está no horário de verão, ele não me deixa jogar.
Porque dá pau no servidor?
Eu não sei, ele simplesmente não me deixa entrar no jogo.
Tu também, Thiago?
Não.
Ah, tu
então
conseguiu entrar?
Simplesmente o jogo me odeia. Obrigada.
É um sinal. O Gustavo Bemelo perguntou se já passou a notícia do Half-Life. Sim, sim. Ela foi, piscou, foi um frame. A gente fez piscar um frame no meio da discussão.
Na verdade, o videocast já acabou, a gente já tá no bate-papo, assim, gente.
Foi subliminar. Agora a gente foi em notícias subliminares. Por isso que faz 2 minutos que a gente tá no ar e a gente já falou de todas as notícias, inclusive. Bom, pessoal, essa foi mais uma transição. Ai... Tá bom, vamos começar pelas notícias que
volta.
Pra gente chegar a Half-Life a gente tem que...
Começar!
Tem gente na Twitch dizendo que é só adiantar uma hora.
Cara, esse a gente é um já problema. Começou errado!
Esse é um problema. Hoje, essa semana eu vi um cara que tá com a Amazfit Stratos, que é um relógio inteligente ali da Amazfit, e o relógio tá uma hora errado.
Pra frente ou pra trás?
Pra frente, porque ele trocou pro horário de verão.
Tá.
Só que o celular tá no horário certo. Então, ele me perguntou como é que resolvi, velho, não sei.
Ou seja, os dois estão certos ou os dois estão errados?
Não, o celular está certo, mas a Amazfit está errada.
Ah,
e a Amazfit está configurada para pegar horário com o celular e está mostrando uma hora adiantado.
Ah, eu estou confuso.
É bem confuso. Eu também vi uma Gear Fit que não estão conseguindo ajustar. E, de novo, ele estava em tese pegando a hora do celular, mas está uma hora na frente. É o mesmo...
Enfim, você está no horário que você quiser. A vida é uma eterna bagunça.
Eu sou a favor da Guerra Civil.
Okay,
metade quem avançou uma hora, metade quem ficou, e é assim que a gente vai destruir as famílias.
Não estarei chegando nesse ponto de pedir uma guerra.
O Rigby Metaleiro disse, e os relógios analógicos, onde que foram parar?
Meu Deus, o que está acontecendo?
Eles foram substituídos, não existe mais. Você não conecta na internet, não tenha mais. Tem que estar tudo ligado na internet para dar problema.
Galera, Vamos começar!
A nossa primeira notícia é que depois de Ampere, já estamos falando da próxima geração. Esse é um rumor.
Não, nem chegou a próxima, já estão depois dela.
Então, depois de Ampere, rumor diz que a próxima geração de GPUs da NVIDIA é Hopper e será feita em MCM. É legal quando é só uma sigla no título, que tá, que diabo você quis dizer. O que está acontecendo é o seguinte, nós temos a próxima geração Ampere, que vai vir aí depois da Turing, que é atual no mercado da série 2000, só que começou a surgir uns rumores sobre o que pode vir na outra geração, que seria codinome Hopper. A NVIDIA sempre faz referência a cientistas notórios e a homenageada da vez seria a...
Grace Hopper, se não me engano.
Grace Hopper, exatamente. Ela, essa mulher tem uma importância muito grande na área das ciências da computação. E assim como tem sido sempre, Kepler, Turing, Ampère, você vai encontrando, todos eles são referências a cientistas importantes. Acho bem legal, inclusive. Eu gosto muito da escolha de codinomes da NVIDIA. E o que está sendo comentado é que, de novo, rumor, tá? Apareceu em redes sociais, circulou...
E é tipo, o primeiro rumor, ou quase isso. Então, até aparecer, demora, filho.
Então, gente, vai, coloque aí uma... aquela leve suspeita, espera, mas é interessante comentar disso.
A leve suspeita.
É interessante comentar dele porque se fala de estrutura MCM, que são, então, o multi... Chip Módulo? É isso que significa sigla de cabeça, que tá lembrando, Multi-Chip Módulo.
Multi-Chip Módulo. Uhum.
É, que vocês já conhecem, que é a grande aposta da AMD hoje na linha Ryzen. E a gente já tem produtos que seguem essa lógica, mas é aquela questão, em vez de você ter uma estrutura monolítica, que é aquela estrutura ali na esquerda, você tem vários módulos que você pode acumulando eles, digamos assim, criando conexões entre eles e escalonando. É isso que faz você ter a plataforma M4 da AMD começando com um Athlon de 2 núcleos e terminando num Ryzen 9 de 16 núcleos e 32 threads.
Vou cortar o Diego para dizer que nós estamos vendo os comentários de vocês e os que não têm a ver com a situação no exato momento vão ser guardadas para depois.
É, todas que não estão no exato fuso horário que a gente está ignorando. Então, um abraço para todo mundo, uma hora
ele está ignorando, eu estou vendo, é o Diego falando isso.
Então, a NVIDIA pode apostar na Hopper nessa estrutura de você ter mais módulos e conectar eles entre si. Isso é bom porque facilita escalonar. Porque o que você faz? Você faz uma unidade e vai pondo mais unidades e aí você consegue criar desde um chip de entrada até um monstrão. Porque uma das dificuldades de você fazer um chip monstrão, e a gente vai chegar em chips monstrões hoje...
Calma!
É que a fabricação é muito mais difícil, porque você tem um die gigante, o die não pode ter problema de fabricação... Toda aquela estrutura, se dá ruim em algum lugar, você vai ter problema de desempenho, coisa e tal. Agora, se você consegue fabricar mais compacto e ir escalonando para aumentar, você consegue fazer desde um chip básico até um muito grande, reduzir custo e criar uma estrutura modular. O problema que é o que a Intel pegou no pé da AMD.
Exatamente.
Problema de comunicação entre esses módulos. Então, não
eles
é a mesma coisa.
Estão chamando de supercola, né? Esse é o bullying do mundo da tecnologia.
Intel dizendo que os Ryzen é um bando de núcleos Zen colados uns nos outros, né? Porque, né, tirar onda com o rival... Não é bonito, tá? Intel não recomendo. Não é uma boa estratégia de marketing zombar do produto dos outros. Mas você ter essa estrutura, surgem problemas. Então, por exemplo, os Ryzen só foram resolver o problema de latências na memória com os Ryzen 3000. Porque o Ryzen de primeira e segunda geração, as latências com as memórias eram muito altas. Por quê? Porque tinha um monte de via de comunicação entre esses módulos. Então, a comunicação entre as memórias e os processadores não era tão rápida. E isso não era problema boa parte do tempo, exceto em games. Isso explica a diferença de desempenho em games de um Ryzen 1000, de um 2000 e de um 3000. Entendeu? Eles acharam a solução colocando um monte de cache, mas levou 3 gerações. Então, mas é curioso ver que a NVIDIA está indo para esse lado, e o bacana é que para GPU costuma funcionar melhor, é mais fácil você tornar modular GPUs e criando estruturas. Não tô falando de tipo SLI e Crossfire. Mas
a parte mais engraçada dessa notícia é que, tipo, gente, não lançou a próxima, mas a gente já sabe o nome da outra. E mais nada. É isso.
É, a gente já tem informado, tá começando a surgir algumas notícias sobre isso e parece interessante o que pode ser experimentado nessa geração futura. Agora, falando em algo não tão futuro assim, a próxima notícia é sobre a AMD, que é a GPU Radeon RX Navi de segunda geração pode aparecer ainda na CES 2020.
Ou seja, janeiro.
Logo ali. Eu acho meio cedo.
Eu também achei um pouquinho, porque a gente não tem muitas especificações, muita coisa concreta ainda. E pra estar em janeiro é muito pouco tempo. Ou seja, se aparecer, existe um grande potencial de dar problema.
Eu acho engraçado que tem gente dizendo que o Moisés Carvalho disse que isso aqui se chama pré-rumor. A gente tem
o rumor antes do rumor. É o rumor do rumor.
Eu acho muito cedo. Primeiro porque a CES não costuma ser um evento de apresentação de hardware gamer, para games. Assim, normalmente as empresas não jogam suas fichas lá. A AMD costuma mostrar bastante coisa na CES. E o que a gente vai ver, provavelmente, que é o que eles costumam apostar na CES, é notebooks, dispositivos ultrafinos, pode aparecer uma nova geração de chips deles para notebooks, coisa assim. E isso eu aposto. Agora, isso da nave de segunda geração aparecer lá, eu não jogaria minhas fichas. Mas o que tem de interessante dessa segunda geração é que, primeiro, nós vamos ter implementações relacionadas ao ray tracing, Que não tem pra onde ir mais, galera. É pra onde a tecnologia tá indo.
Agora não é, tipo, vai ter ray tracing. Agora é precisa ter ray tracing.
Até porque, né, ela fabrica os chips pra Microsoft e pra Sony, né?
Ou seja, consoles. Ray tracing.
E os consoles estão indo na direção do Ray Tracing, então é isso aí. Inclusive está aparecendo ali na tela aquela segunda etapa, o Next Gen RDNA de próxima geração, já está aparecendo ali alguns efeitos de luz selecionados para Ray Tracing em tempo real. Então, vai...
Tamo aí, galera, esperando.
Tá vindo aí, vamos ver. Eu tô esperando ainda aquela RX 5500, né, que a
tem gente... tanta coisa pra aparecer.
A gente ainda não teve a chance de testar. Inclusive, apareceu, acho que em sites internacionais começou a sair a review da GTX 1650 Super, que a gente não teve até agora, né, não deu as caras por aqui.
Sim, ah, é verdade. É a indignação do rapaz.
Começou a sair as reviews da 1650 Super. Show. Ainda bem, NVIDIA, porque a 1650 dá uma depresinha, assim. Eu acho que, coitada daquela placa. Ainda bem que essa Super vai dar uma embalada na performance. Tava precisando nesse segmento 50 aí. Ok, me perdi. A gente vai pra Apple. Pois é. Galera,
startup... Mais ou menos, né? No caso, é um passo fora da Apple, mas tá aí.
É. Que é startup de ex-executivos da Apple que era ameaçar hegemonia Intel e AMD em processadores.
Eu achei esse título tão ótimo.
É, porque é que por o nome da empresa não é conhecida, né? A gente coloca no título Nuvia, ninguém sabe o que é Nuvia.
Quem é a Nuvia? Essa é a Nuvia.
Quem que é a Nuvia?
É basicamente três caras muito fodas que mexeram com SOX e CPU por muito tempo e disseram, ok, agora a gente vai fazer processador para data center. Cuidado, Intel e AMD. É isso.
Eles já trabalharam na evolução dos chips da Apple, fizeram um excelente trabalho naqueles A da vida, os Apple A Bionic, essas coisas e tal, trabalhando bastante tempo lá, eles são acostumados a otimizar chips e eles estão querendo entrar nesse mercado que é dominado principalmente pela Intel e pela AMD, de servidores. Tem a Qualcomm ali também de olho, tentando com os processadores ARM ali rolar alguma coisa, mas eles estão de olho em tentar ganhar espaço nesse mercado de chips e seria interessante. Todo duopólio é complicado, é muito importante aparecer alguém mais do que só duas empresas.
E a empolgação tá grande porque a Dell já colocou 53 milhões nesse negócio.
É, exato. Então,
não é pouca grana, gente. Acaba,
não é que não tem ninguém tentando, mas é que esse Nuvia ficou relevante porque ele teve um aporte grande da Dell. E não é nem só uma questão de valores, mas é o fato de também ser a Dell, que é uma empresa que tem uma participação relevante no mercado de data centers. Então, nós temos essa combinação de dinheiro entrando com uma empresa relevante apostando neles. Né?
Mas eu achei bastante pretencioso que eles disseram que vão chegar, tipo, com o produto mais eficiente e não sei o que. Eu fiquei tipo, gente, calma. A Intel e a AMD já estão nesse mercado há um tempinho.
É, né? Você...
Calma lá.
É difícil chegar e já mandar ver de cara, assim, você, né? Por isso que brinca.
Acho um pouco ousado.
Né? É uma coisa um pouquinho mais difícil de você chegar já mandando ver, mas é interessante ver alguém disputando espaço. Isso é sempre bem-vindo.
Isso é concorrência. Mais concorrência é sempre bom.
Deixa eu mandar um abraço aí pro Wilson Santos PHX, que se inscreveu aí na Twitch Prime, assim como o Velho Beat, que tá... Eu vi gente fazendo bullying no chat, que, ah, se é da Apple é caro. Não, eles trabalhavam na Apple, gente. Eles saíram.
Eles saíram, no caso.
É, a referência deles sobre por que eles são... eles já terem experiência na área, por isso que a gente faz menção, porque eles trabalharam já em silícios, em SLCs.
Eles não chegaram do nada dizendo, oi, Intel AMD, a gente vai tirar o mercado de vocês. Não, eles têm carga, gente.
Bom, e aqui, só pegando, aproveitando a pausa para pegar um superchat, o Diego Amorim mandou R$2 para dizer que ele quer que todo videocast comece esse caos.
Assim, deu uma semana muito maravilhosa e muito irônica pra gente, vai ficar assim sempre.
E o Túlio Pequi lá na Twitch perguntou, data center com ARM faz sentido, porque o que acontece muito nos data centers é que é crucial a relação entre performance e aquecimento e consumo de energia. Porque para um data center, a coisa escalona muito. Então, por exemplo, você vai lá e coloca uma placa de vídeo mais potente no seu computador. Você não está preocupado com a conta de luz. Isso não vai mudar a sua conta de luz. Agora...
A gente está com uns ganchos, uns pré-ganchos muito bons
hoje. Uns caos, né? Hoje é o caos. Mas
tá tudo ótimo.
Você não liga para que vai aumentar, não sei, vai aumentar um valor irrisório a sua conta de luz porque você subiu a performance dessa placa de vídeo. Agora, num data center... Em que você precisa resfriar uma estrutura gigante.
Aí a gente começa a conversar.
Então, quanto mais eficiência e performance você conseguir, melhor. E os processadores ARM têm essa característica. Eles têm um balanço excelente entre performance e... Bom, por isso estão dentro de celulares, né? Porque eles lidam bem com isso. Próxima notícia nossa é que NVIDIA RTX 2080 Ti Super, outra que
pode
muita
ser,
gente foi dar uma olhada. E de novo,
pode ser.
Hoje nós estamos na sequência de coisas que pode
podem ser.
Pode ser.
É que eu acho muito engraçado, porque essa notícia já apareceu antes, os caras da empresa disseram não vai ter, e daí ela simplesmente volta dizendo, gente, vai ter.
O rumor quando começa a ganhar força, ele se recusa a ir embora, né?
Eles são obrigados a fazer a placa.
Daqui a pouco se obrigar de tanto rumor. Mas, assim, por parte da NVIDIA não tem nada confirmado sobre a existência da RTX 2080 Exatamente. Ti Super. Mas tivemos algumas informações, coisas que estão circulando na internet indicando que ela pode ser real e tem algumas possíveis primeiras especificações
vazadas.
E
no caso, o nosso querido vazador, que é o Copilot 7 Kimi,
uhum.
Ele já acertou algumas coisinhas no passado, então quando as pessoas acertam, a gente fica de olho nelas.
Esse usuário do Twitter, ele já vazou informações que se confirmaram sobre a série Super e sobre a série 16 da NVIDIA, então não sei quem é que está vazando as coisas para eles ou de onde ele está conseguindo, mas ele já teve alguns acertos no passado. E segundo o tweet dele, ela teria 4.608 núcleos CUDA e 16 gigabits por segundo de largura de banda de comunicação com as memórias. 4.608 é um número que faz muito sentido porque essa é a quantidade de núcleos CUDA que o chip TU-102 tem. O chip TU-102 é o cara que está na RTX 2080 Ti, só que ela não tá esse chip não está totalmente habilitado. Ele está parcialmente habilitado. Então, se eu não me engano, está na casa dos 4.300 e fumacinha e coisas,
e
números. Então, seriam uns 300 núcleos CUDA a mais. Então, basicamente, seria habilitar totalmente, que é uma configuração que hoje a gente só tem na RTX Titan, habilitar tudo e vender esse produto. Não seria a primeira vez, a gente está vendo lineups super, às vezes, fazer isso. Tipo, o chip estava funcionando com uma certa quantidade de núcleos CUDA ativado, a versão super dela é o mesmo chip, só está ligando mais unidades. Tem mais núcleo CUDA.
Eles vão ligar mais coisas e é isso aí, mas a gente não sabe nem se existe direito, então.
O Daper86 disse, e a RTX Titan, que fim deu? Ela continua. Inclusive, uma das partes do rumor fala de que ela teria um barramento de memória e quantidade de memória menor do que a Titan. Porque as necessidades são diferentes. A Titan é uma placa que está pisando na performance em games e em desenvolvimento. É o cara que quer computação de alta performance. A RTX não, a RTX 2080 Ti Super ou 2080 Ti, só games. Então tem algumas características de velocidade de memória e quantidade de memória que... Então não tem tanto por que você se preocupar com isso.
Eu estou esperando quando disserem que não vai ter de novo, daí daqui a uns 3 meses aparece de novo o rumor dizendo que vai ter com mais especificações até ser lançado.
O Rodrigo Fidelis DS disse que o TechLab confirmou 18 gigabits de velocidade nas memórias. Eu não cheguei a ver esse vazamento aí do TechLab. Mas, né? O Velho Beat deu um exemplo aqui. A Titan é para fazer simulação em estações de renderização de vídeos. É um exemplo de uso para ela. Ela também pode ser usada em renderizações 3D de outras coisas. O cara trabalha com software de desenvolvimento 3D. O Rodrigo Fidelis disse que está no Stories deles. Se tá só no Stories, daí eu não vi, porque eu não tenho saco pra Instagram.
Agora, eu acho que postar um pouquinho no Stories é tipo, vai tá lá, mas a gente não tem certeza.
E aí
então,
desaparece.
Se ela desaparece, a gente nunca disse.
Mas o print é eterno.
Ok.
Se eles colocaram
temos
no
pontos.
Stories, alguém printou, de certeza.
Temos pontos aí.
Né? Eu não sei brincar de Stories. Eu tô tentando, galera. Eu sou meio velho pro Instagram, eu acho.
Não,
sei
você
lá.
Não é, Diego. Você só não sabe
E o Rodrigo Fidelis está dizendo que o Ronaldo postou no grupo do TechLab também.
Ah, tá. Então
por lá.
Melhorando.
Tá lá. Tá para sempre.
Ok. Vamos esperar.
O Thiago Rodrigues está dizendo que é legal ver o videocast ao vivo com a velocidade normal. Cara, vocês falam muito devagar. Ele provavelmente via só depois e acelerava vezes dois. Eu até tentaria falar vezes
não,
dois.
Não, a gente é super ágil, assim.
É que assim, a gente tá cansado, a gente quer rir no meio da conversa. Mas tá tudo um caos, é isso, apenas.
Relaxa.
Cérebra, system, cria CPU. Com...
o Sérgio disse que gosta de ver o Alfredo nos seus stories.
É o que eu ponho... Eu não sei o que pôr no stories, mas eu vi que Alfredo funciona. Daí eu tô jogando Alfredo
É o Alfredo.
Lá. Grava a próxima notícia, eu vou falar...
Agora é o mostrão, agora é o mostrão.
Se eu falar em velocidade 2, o pessoal que escuta no podcast, gostei muito da transição, Thiago, tá na velocidade correta. E o pessoal que escuta na velocidade 2, quando acelerar a gente já estiver na velocidade 2, eles não vão conseguir ouvir. Cérebro System cria CPU com 400 mil núcleos porque sim. E o Dai tem 30 centímetros.
É um prato!
30 centímetros!
Não é um processador, é um prato!
Por quê? A resposta é para um uso muito específico. Então, lembra que eu estava comentando que uma coisa que ajudava no MCM é que você faz estruturas menores, isso facilita a fabricação. Agora,
sim,
se você... Isso aí, Thiago. Quase lá, aos pouquinhos. Se você faz uma estrutura muito grande, a fabricação é muito mais difícil. Olha o prato, olha, tem 30 centímetros.
É um prato, cara.
Olha, 30 centímetros na mão daquele cara. Agora, nós estamos falando de um chip, um núcleo, uma unidade de processamento ali bastante específica que vai ser usado para treinamento de inteligência artificial. Não vão ser feitas muitas unidades. Então você tem...
Até porque... Quem compraria isso para você?
O Tobi, underline 4, underline 5 na Twitch, acabou de perceber que ela tem o tamanho de uma placa-mãe.
Ah, pode ser. Na verdade, ela pode ser maior do que muita placa-mãe.
O Pilomoso disse que o soquete vai se chamar LGA. Do 20 milhões, 45 mil e números grandes. E o Jack Slavich disse, that's what she said. Em referência ao... Mas o pessoal dizendo que é CPU de simulação. O Samir AB Santos perguntou qual é o tamanho do cooler disso daí.
Ai, gente, que péssimo.
Imagina o cooler box para encaixar em cima disso daí.
Que tá ficando cada vez mais péssimo.
Uma coisa curiosa é que ele foi feito na litografia de 16 nanômetros, justamente por ele ser tão grande. Se ele fosse uma litografia menor, ele ia ter problemas para resfriar. A densidade ia ser maior dos transistores, ele é muito grande, é uma área muito grande para ser resfriada. Então, acabou sendo um pouquinho mais...
Um pouquinho.
Tem pelo 86, diz que é só pôr um ventilador.
Tá bom.
Show. Põe um ventilador ali.
Acho que funciona.
Funcionar, funciona. Eu já esqueci de ligar até uma vez o cooler, ele funcionou.
Então tá tudo certo.
Cassiano, eu já vi várias vezes com preguiça de encaixar o cooler só pra ligar e atualizar BIOS. Ele coloca... esse aí tá o tamanho certo, Thiago. Esse é o
exatamente
cooler dele.
Exatamente.
Às vezes ele coloca o cooler box encostado em cima, assim, só pra... É psicológico o treco. Não tá nem encostando direito no processador.
Vai que... Ou seja, o negócio é muito grande.
O Gelson aqui tá perguntando qual é o uso de um processador desses. Então... Ele tem uma quantidade absurda de núcleos, então, uns 400 mil núcleos, e ele é voltado para um uso muito específico de inteligência artificial, e ele foi montado dessa forma porque, como a gente falou do multi-chip module ali, você tem que criar interconexões entre esses núcleos. Agora, se você tem todos numa única estrutura, a velocidade de comunicação entre eles é absurda. Então, para esse uso específico, foi interessante fazer. Não vale a pena fabricar esse treco em larga escala, porque vai ser um inferno. Você tem que fazer um die de 30 centímetros. A quantidade de transistor é quanto?
Eu tô pensando, se esse negócio gigante, que tipo o tamanho desse computador, talvez um pouco maior, é o processador, imagina o tamanho da placa que precisaria.
1,2 trilhões de transistores, e segundo o Suptech Guru, a pasta térmica você passa com um rodo, sabe? Aquele tipo de pintar a parede. Você passa assim... Tem que dar duas de mão de pasta térmica nesse processador monstrão. O maior chip feito até agora é um da NVIDIA. Ele tinha 815 milímetros quadrados. Esse chip tem 42 mil milímetros quadrados. Ou seja, o chip da NVIDIA era 56 vezes menor.
Então, agora imagine algo 56 vezes maior do que aquele negócio.
É grande, é grande. Eu fico tirando onda com os Threadripper.
Que já são...
Fico chamando eles de prato. E
agora imagine... você tem um prato.
Agora realmente é o DAI gigantesco. Mas é nicho, é usos específicos, é por isso que você cria um monstro desses.
O Sérgio pediu uma questão interessante. Qual a litografia? É 16 nanômetros?
É, 16 nanômetros da TSMC. Ele não foi feito em uma litografia menor, justamente porque isso é aumentar a densidade de transistores e ia ser mais complicado ainda você resfriar. Normalmente a gente fala de transistores em num sentido... Ah, isso aí, é assim que você monta ele.
É isso, gente.
À esquerda você tem ali como você aplica a pasta térmica, à direita
ali você tem o cooler.
À direita você tem o cooler e ali tem a bela da plaquinha.
A bela da plaquinha.
Qual é o cache L3? Perguntou o Talos PCR. Deve ter muito, porque normalmente cada núcleo tem uma quantidade.
Será que dá pra overclockar?
Se você sobe 0.001 MHz, a temperatura sobe 100 graus. É porque isso é uma coisa que acontece, quando você tem muitos núcleos, fica difícil overclockar, porque se você quer subir, se você tem muitos núcleos e você vai subindo a frequência...
Você vai derreter o negócio.
Você escalona de um jeito a temperatura, então esse track você sobe 50 MHz...
E você derrete.
Derrete a estante em que ele está em cima, mais ou menos. E quando queimar, dá para usar como descanso de prato. Diz esse aqui, o senhor Mr. Prepúcio.
Reciclagem, gente.
Excelente,
é
excelente nome, tá? De parabéns. Ai, ai. Vamos, com isso a gente vai fechar hardware.
Foi um grande acho que pode ser e um prato gigante.
E um... Eu tô tão feliz desse resumo. Pode ser. Processador prato. Grande demais.
É isso.
E com isso a gente fecha. Ah, vamos pra games, porque teve lançamento.
Continuando numa tristeza desgraçada.
O clip, o senhor NoClip1 disse que essa notícia foi um prato cheio. Mas vamos lá.
Ai, eu adoro piada de vocês. Google Stage está consumindo cerca de 7 GB por hora em 1080p 60 fps.
Exatamente, nós não estamos nem falando do 4K prometido.
É, não é nem o 4K, gente. Eu fiz o cálculo. Se eu jogasse mais ou menos 5 horas por dia, o que é uma pessoa um pouquinho viciada, não ia durar 2 dias a internet da minha casa. 2 dias!
Porque, né, no Brasil, quando a gente fala das limitações de quanto você pode trafegar por mês, realmente não tem...
Ou seja, para jogar muito no Google Stage, você tem que ser muito rico.
O Sérgio Crevelin está comemorando que ele não tem franquia. Que bom. Mas tá difícil você achar uma operadora que não tem franquia. Não tá fácil ultimamente.
E até eles disseram que no 1080p já é 7 GB, ali pelo 4K vai uns 20 de boaça por hora.
O Cifre mandou R$5 aqui e disse que ele tá no Tethering USB do 4G para não ficar sem o videocast. Tá aí. Tomara que o plano aguente até o fim. Vamos ver se a franquia dele aguenta, porque o Stage eu te garanto, não, tem o 4G não vai segurar.
O Nicolas disse, sinto que a minha internet limitada está com os dias contados. É uma boa ideia, filho.
Então, eu duvido bastante que a gente vai ver tão logo no Brasil, mas vamos por partes. O Google Stage chegou no dia 19, chegou essa semana, foi lançado em 14 países, a Google usou, isso é uma coisa que a Google tem informação, então eles usaram de referência os países onde eles sabiam que ia ter estrutura de rede para tentar fazer serviço da conta.
Não adianta colocar um negócio que tu não tem internet para jogar.
A gente tem visto análises de vários sites, várias pessoas, vários youtubers. A experiência tem variado um monte, que é o que eu imaginei que ia acontecer, porque as redes de internet variam um monte. Então, temos experiências desde positivas até mais negativas. Digital Foundry fez um vídeo bem aprofundado sobre a parte técnica dele. O tal do 4K, não é sempre que a gente está vendo 4K, coisa e tal, tal e coisa. Mas baseado nos 7 GB que consumiu para jogar em Full HD, ainda bem que ninguém está jogando em 4K, aparentemente. Eu vi um pessoal mostrando uma latência péssima, dependendo de onde você está testando. Mas, resumindo, está no ar. Causou aí suas polêmicas e uma delas é essa, que é realmente o consumo de dados está impossível. E uma das coisas curiosas é que se você pensa aí o tempo para você fechar o jogo, levando em consideração o How Long to Beat, que é um site bem comum, porque você quer saber quanto tempo leva para você fechar um jogo, ele levaria, para fechar as 47 horas estimadas para fechar o jogo, e nessa velocidade de consumo de largura de banda, seriam necessários 335 GB da sua franquia.
Agora faz a conta, quantos meses você teria que pagar a sua internet para conseguir fechar o jogo?
E ainda por cima você tem a questão de que, e isso que eu acho, o pessoal implicou com 150 GB, que é o que se leva para baixar o Red Dead, para você jogar local no PC, né? Imagina, você vai precisar do dobro do que isso para fechar o jogo. Pelo menos se você jogar as 47 horas, né? Então você teria um sério problema de consumo. Se você tem um serviço de internet e está limitando a capacidade aí, quanto você pode trafegar, mata o Google Stadia. Uhum. Porque o consumo está muito alto. Em pouquíssimo tempo você vai estourar. Então, várias coisas foram aparecendo de questão de latência, de qualidade de imagem e tudo mais. Até uma das coisas que parece que eles resolveram até bem foi a questão da qualidade da imagem. Todo mundo que eu vi comentando o serviço disse que está chegando legal a qualidade. O que está oscilando um pouco é a questão da latência. Tem gente com uma latência melhor, tem gente com uma latência pior. Uma coisa que impacta bastante é a questão de você estar jogando teclado e no mouse. Que você sente mais a latência no teclado e no mouse do que no controle. Mas está aí. E a Google tem um desafio e tanto. Eu não sei se foi cedo, talvez. Talvez a gente não tenha tecnologia para entregar isso ainda, por conta desse tipo de limitação, mas está no ar e vamos ver. Não estou muito otimista sobre isso vir para o Brasil.
Tão cedo.
É, exatamente. Sem contar que, no fim das contas, o que acaba sendo o grande empecilho do Google Stadia é a questão mesmo do modelo de negócios, né? O pessoal não está muito empolgado com a ideia de ter que comprar o jogo de novo. Alguém já tem o jogo em alguma outra plataforma, ou pensar... Parece
que pensado nisso.
Parece que essa lógica que o Google Stadia tem de você fazer streaming, o pessoal, em geral, a gente está acostumado com serviços que trabalham com assinatura. Uhum. É como a gente vê a maior parte dos serviços, e é como... Já tem games que operam nisso, como é o caso aí do Google Pass. Bom, do Game Pass da Microsoft. Então a gente já tem até o...
Será que teremos uma parceria no futuro?
Olha, se eles fecham um bundle ali forte, a gente faz um bundle ali que é o Game Pass com o Stadia e o preço é competitivo, resolvi, eu acho. Eu acho que era.
Será que criamos a solução?
Mas uma das coisas... Diego.exe parou de funcionar. Hoje eu tô meio bugado mesmo. Eu vi que o pessoal da Twitch tá tirando onda, não sei. Acho que eu tô funcionando com só uns dois núcleos no máximo, operando ao mesmo tempo.
Gente, perdoa.
O Suptech Guri disse aqui que o Game Pass vai incluir o xCloud. Então, uma coisa que muito improvável de a gente ver um Game Pass combinado com o xCloud é isso. É que a xCloud não. O xCloud tá combinado. Com o Game Pass. Com o Game Pass, com o Stadia. É muito difícil a gente ver porque a Microsoft vai juntar os seus dois serviços, o xCloud e o Game Pass. Né? Não vai ficar misturando com o serviço da Google, que vai, vamos ver, tá aí no ar, vamos ver a medida como é que ele evolui, coisa e tal.
E com certeza com o pessoal bem insatisfeito com isso, alguma coisa tem que ser feita, gente. Não, danem-se vocês.
O Marcos Wilson acabou de usar o comando na Twitch, sudo restart -t Diego server. Eu tô rebutando, peraí, pessoal.
Hoje o bullying tá trevoso, gente.
Terminou. Galera, sejam bem-vindos ao videocast de Adrenaline. E assim, a gente tem as questões que a gente tá falando aqui do Google Stadia que são complicadas, que é latência, coisa e tal, consumo de banda, mas tem algumas das coisas que são interessantes nele, são bem relevantes, que é o caso, primeiro, de você não ter que instalar jogo e não ter que atualizar, porque tá lá no servidor e tá... 100% atualizadinha. A questão de você jogar em qualquer plataforma, então você pode pegar um dispositivo qualquer que rode Chrome, vai conseguir rodar o game. Então, ele tem os pontos fortes. A nossa dúvida é o quanto que os pontos fracos podem sabotar a experiência. O pessoal começou a jogar, é sempre bem mais confiável do que só a Google contando como vai ser. É. Né? Vamos ver.
Mas
sei
isso,
lá. Eu gostaria muito de ver esse tipo de serviço no Brasil. É uma pena que a gente não costuma estar no topo da pilha de prioridades. E outro lançamento tenso da semana aí foi o Pokémon Sword and Shield. E que ele teve a melhor semana de lançamento da história do Switch Zera.
Apesar de todo mundo estar tacando pau e ter muita review negativa também.
Exato. Essa foi sua, né? O que tivemos então desse lançamento?
O negócio é que eles estavam com muitos problemas por causa de decisões no jogo que não iam ter Pokémons mais antigos. E também tinham várias acusações de mentira ali no meio. Só que no final, gente, Pokémon é Pokémon. E eles venderam, tipo, 1.365.000, eu estou chutando o número que eu coloquei, mas provavelmente é isso, cópias, no caso, físicas, não contaram os digitais. O que passou o Smash Bros., que era, tipo, até o momento, a melhor semana de lançamento no Switch da história.
É, a gente está tendo um problema de mencionar lançamentos no Switch, que é essa questão de que eles contabilizam vendas físicas.
E eu acertei. Ha!
Acertou todas as casas decimais, não.
Não,
não disse mil.
Eu
milhão,
arredondei.
1.364.544? Não foi esse o número que eu ouvi. Eu não sei vocês.
Eu arredondei.
Nós temos um problema que as cópias físicas já não são um bom número para dimensionar se um jogo vendeu bem ou não. Porque você tem as vendas digitais cada vez sendo mais relevantes. Então... quando a gente compara com outros lançamentos, Pokémons da vida aí, aqueles da era do 3DS, que são gigantes, ele não consegue alcançar o nível que o Pokémon tinha na era do XY, do Ruby e Diamond. Não lembro qual era a outra dupla. Mas, por exemplo, nível XY da vida desses Pokémons mais antigos, ele não consegue alcançar eles, mas é que as coisas eram diferentes. Como era contabilizado vendas físicas, e naquela época, né, não era o pessoal comprando no online ainda, as vendas físicas eram relevantes, fica difícil você fazer a comparação. Então, não dá pra gente saber se esse Pokémon Sword and Shield realmente foi capaz de bater os Pokémon antigueira XY.
Até porque, em paralelo, na questão de crescimento da compra de Nintendos em si, tipo Nintendo e Nintendo Lite, eles se mantiveram mais ou menos na mesma linha de Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Eles não conseguiram passar o Super Smash Bros. Então tá meio paralelo, né?
O Great Saiyaman BR disse que foram 6 milhões contando mídia digital. Onde é que você pegou esse número?
É, não sabemos.
Quando eu tinha visto, até pelo menos antes de a gente se preparar ali para vir para o videocast, eu ainda não tinha visto quanto tinha sido. Então, outra coisa que é relevante por enquanto é que o Switch tem vendido muito bem. Mas para brigar com a base instalada do 3DS na altura que saiu o XY, e até alguém comentou aqui, o Danilo Tonetti está dizendo que é oficial. Talvez a Nintendo tenha divulgado esse valor. É um valor relevante.
Então, tudo bem.
Depois tem que dar uma comparada de novo para ver comparado com ali o XY e o Knetelos PSR comentou aqui, o Black and White, que eu tinha esquecido dessa dupla aí.
Mas eu achei engraçado, porque, tipo, junto com...
Ah, tá. É mais antigo ainda.
Tipo, junto com a... todas as reviews e coisa e tal, teve muita gente reclamando de péssimas animações, falta de conteúdo, problema em save. Então, tipo, as pessoas estão comprando o jogo e não sendo tão felizes com ele, pelo jeito.
É, esse pra mim foi disparado o que mais apareceu na minha timeline, que era aqueles vídeos de animação bosta. Que é tipo, Pokémon vai bater no outro, ele faz... E aí, pá, dano, entendeu? E uma das desculpas que os desenvolvedores deram em relação às animações, quer dizer, ao número de pokémons que está disponível no jogo, era isso, que a gente vai restringir um pouco para conseguir trabalhar melhor. Porque, realmente, o mundo de pokémons disponível para você trabalhar com boas animações e modelos para todos eles, realmente é um trabalho insano. Então, eles iam dar uma segurada um pouquinho nessas coisas, justamente para ter mais possibilidade de trabalhar bem na animação do que tem disponível, e não sei se é bem o que eles entregaram.
Lucas, preste atenção no seu TCC, se forme.
É, exatamente. Ah, nós temos aqui, o VentureBeat publicou essa informação, realmente, ao longo do dia de hoje saiu a informação de que vendeu ao total 6 milhões.
Faz sentido, né? Tipo, cópias físicas, cópias digitais, o digital, tá, faz sentido.
É, aí já contando realmente essas unidades...
A minha linha de raciocínio é muito bizarra.
O Moisés Carvalho está dizendo que o XY junto venderam 16 milhões. É claro que o justo aqui seria dar uma olhada na como foi as vendas iniciais dele, né? Um período semelhante a esse.
Que nisso é, tipo, a primeira semana, não tipo, o melhor jogo do Switch da história. Tipo, as primeiras semanas de lançamento.
Mas, ainda assim, né? Jackpot para Nintendo... É, bateram aí as vendas do Smash Bros. Eu só acho uma pena...
Estão apanhando, mas estão ganhando dinheiro.
Acho uma pena quando a gente vê críticas em relação à qualidade a um jogo que nem o Pokémon, que é um jogo tão importante para o Switch, para Nintendo, como um todo.
E a própria questão da nostalgia, né?
E o peso que ele traz, né, por causa da nostalgia. Mas eu digo, poxa, se é um jogo que você sabe que vai vender horrores, você sabe que vai vender muito, e é uma franquia importante para você... Garante que ele vai chegar redondinho, entende? Nem que seja, nem se precisar, atrasa. É claro que, né, os acionistas não vão sorrir muito com essa minha sugestão. Mas, né, o MBVs aqui está dizendo que estão apanhando, mas estão recebendo.
Foi o que eu disse.
Essa é uma estratégia que funciona só a curto prazo. Então, por exemplo, se a gente começa a ter lançamentos ruins do Pokémon, uma hora não vai mais funcionar assim. O pessoal vai parar de comprar. Que uma das...
A gente sabe... O Ash ganhou a liga também, né?
Grande Ash, parabéns, Ash. Até que enfim.
Até que enfim,
né? Então, é uma estratégia que pode funcionar a curto prazo, você às vezes não fazer um bom jogo aqui ou ali e lançar meio às pressas, mas a longo prazo, né? Então, vamos tratar com mais carinho, vamos entregar o lançamento mais redondo. Eu vejo o pessoal nos comentários falando de casos de Switches fritando, não vi nada oficial.
Também não vi nada, mas eu acho um pouquinho perigoso e preocupante. Tipo, coloca Pokémon aí, o seu Nintendo faz...
Duvido que realmente vá ter um jogo ser ruim desse nível. Eu já vi jogos que, por exemplo, fazia fã do console girar muito rápido por causa de aquecimento e coisa e tal, mas...
Calma, nada explodiu ainda?
Né? Não que eu saiba. Thiago, tá com alguma informação?
4 milhões no primeiro fim de semana vendeu o XY.
4 milhões? Ah, então é um número grande.
E o Sun e Moon um pouquinho menos do que isso.
Ah, eles estão realmente conseguindo um número bastante expressivo. Bastante expressivo mesmo. E bom para embalar o Switch. Já estava vendendo horrores o Switch com mais essa. Agora vamos para coisas mais rumorentas, que é o Project Scarlet. Ai. Pode custar $499 e será 4 vezes mais poderoso que o Xbox One X. Então é um preço salgadinho. $499 é um lançamento aí...
Está uns 5 mil e pouco, quase 6?
Ah, boa sorte.
Em conversão direta?
Não, conversão direta e vai vir mais. Vai, né? Deixa eu ver. No Brasil não dá para fazer a conversão direta em dólar, até mais imposto, mais encargo, mais o diabo que vem junto. Mas...
Vem o diabo?
Vem o diabo. Confirmado, o bandeiro.
Nossa, eu errei muito feio, tudo bem.
Project Scarlet vai vir com o diabo, vocês ouviram aqui. O Nicosi está comentando aqui de 300 para 500, né? De 299, que foi o lançamento da geração PlayStation 4, Xbox One, para subir para 499. Cara, isso é uma coisa que pode ser resultado justamente dessa aposta em hardware mais potente. Porque uma das coisas que está mudando consideravelmente é várias das peças. Então nós temos aí o processador sendo trocado para um Zen de segunda geração. É um salto e tanto para os processadores que a gente tem baseado em Jaguar nos processadores, nos consoles atuais. Nós temos um salto considerável no chip gráfico com aí o uso da microarquitetura RDNA, que é um salto grande em relação ao que a gente tem na Vega e na Polaris, que está em uso ali em, né, na microarquitetura anterior que está sendo usada ali, a GCN. E também a questão dos SSDs, que estão bem mais baratos. Os SSDs já não são um componente tão incrivelmente caro, mas ainda assim, nós estamos falando de vários upgrades de hardware. Quem sabe essa geração chegue salgadinha. E o rumor está falando de um valor parecido. Para isso também a gente tem visto circular a informação de $500 possivelmente para
o PlayStation. Até o Eric fez o questionamento aqui, será o fim da era dos consoles por $300?
Aquela...
Eu aposto que sim, né?
É, pelo menos um lançamento. O que pode acontecer é você transformar, e que já é o que acontece na geração atual. O lançamento tem um hardware potente, um custo alto, a geração anterior fica mais barata e vira o dispositivo para o cara
PlayStation
comprar.
4. Ok.
Então, PlayStation 4 Pro e Xbox One X seria um hardware barato no mundo de um PlayStation 5 e de Xbox One... Xbox 2.
Xbox 2.
Xbox 2. Sei lá. Seria um jeito, por exemplo. O Higby Metaleiro está dizendo que o Banduru Scarlet mais Diaburu custa R$10 mil, aproximadamente. E o Moisés Carvalho está lembrando que o PlayStation 4 chegou por R$4 mil no Brasil.
É que no Brasil geralmente chega, né? Tipo 4, 5...
Se minha memória não falha, até foi tio bullying do PlayStation 4000, era o nome dele.
PlayStation aqui. 4000. É ruim, mas é ótimo.
Ah, cara. Bom, e seguindo aqui, vamos enfim falar de Half-Life, que eu sei que o pessoal tá ansioso pra gente falar de Half-Life. Vamos falar.
Brilha.
Half-Life Confirmed, mas não é o 3. Half-Life Alyx ganha primeiro trailer e será lançado no mês de março de 2020, confirmando um rumor que a gente falou há muito tempo atrás.
Que nem eu lembro.
Foi publicado no Adrenaline, eu não lembro se chegou aí pro videocast.
Acho que não.
Mas você não lembra e você acha que não? Como é que... Tá, não sei como a mente da Saori funciona.
O arquivo do videocast tá na minha cabeça.
Mas confirmando um rumor que a gente chegou a publicar uma época, o próximo Half-Life ia trazer algum recurso novo, inovador de mecânica, e possivelmente seria VR, e realmente surgiu o Half-Life Alyx vai ser voltado para a realidade virtual. Ele vai ser feito do início ao fim, inclusive, pensado em realidade virtual. O Mixterix perguntou se é de medo o jogo. O Half-Life não é um jogo de terror, mas ele tinha uns suspenses. Essencialmente ele não é um jogo de terror, mas ele tem uns monstrinhos que dá uns, faz tipo bu de vez em quando. O Gator 159, que é Half-Life 1.5 confirmado.
Faz sentido porque ele vai se passar no meio da história 1 e 2?
É, galera, então, a história não vai pra frente. Pra
vai
quem
ser
tá...
na metade dela.
Nós vamos continuar emperrado no final de Half-Life 2. E isso vai, os eventos desse jogo vão se passar entre 1 e o 2. Como o nome indica, o foco vai ser a Alyx, que é uma personagem bastante importante do jogo, mas eu não sei o que o Gordon Freeman está fazendo algo melhor da vida nessa hora, não sei o que ele vai estar fazendo nesse intervalo. Ah, ele está no outro mundo, né? Nesse intervalo. Tá, beleza. Ele está ocupado indo para outro mundo lá, fazendo coisas e tomando susto de monstrinho e tal.
Tomando susto de monstrinho.
Se ele estivesse por aqui, eles não tinham tomado conta do planeta inteiro.
Verdade, porra. Verdade.
Vocês não estão vendo, mas o Thiago está com uma cara muito indignada com as frases.
Cara, a última vez que eu joguei Half-Life 2 faz uns aninhos, assim, é tipo, tá difícil lembrar do lore. Desculpa, entendeu? Inclusive, a gente tá falando de Half-Life 1, então põe mais anos ainda nessa conta, entendeu? O Nicolas Kim... comentou assim, é um spin-off, pode ter sido uma opção deles de... É porque assim, cara, a Valve tem trabalhado muito em incentivar o VR. E ter um jogo de peso para a realidade virtual é um jeito de você expandir o ecossistema. Só que ao mesmo tempo, é uma franquia pesadíssima. E diferente da Blizzard, que pode perguntar para você se você não tem celular, quando você reclama, ah, o Diablo vai sair no celular. Sim, todo mundo tem celular, mas nem todo mundo tem óculos de realidade virtual.
O Felipe disse Half-Life 3.5 confirmado.
3/2 confirmado. O Jake Slavitch disse que o G-Man tá gostoso nesse trailer. Realmente o G-Man recebeu um up nos gráficos fortezinho. A Elix até que estava bem trabalhada já em outros Half-Life, mas os detalhes que eles trabalharam do G-Man ficaram bem...
Ficou mais...
Bem trabalhado o senhor misterioso que brota do fundo de mim. Esse cara me dá medo. Eu não tenho nem um pouco medo daquelas coisas que pulam na tua cabeça.
Eu acho que quanto mais você olha pra ele, mais assustador ele fica.
O Breno tá aqui dizendo, pô, sacanagem você só enviar. O Guilherme Lima tá dizendo que é exclusivo da Epic. Gente,
mas falando em VR, isso vai ser muito interessante, porque até hoje meio que a tecnologia VR não é lá tão acessível.
Uhum.
E vamos ver se vão comprar mais. Eu não compraria mesmo. Tipo, ok, o jogo é para VR. Mas se eu tiver que comprar o óculos VR para isso, meu filho, não tá cabendo bolso.
Nicolas Kinski, quanto mais você olha, mais vontade dá de olhar. Eu acho que ele tá falando do G-Man. E eu acho bom que... Primeiro, é um jogo todo pensado no VR e tem várias cenas do trailer que dá pra ver mecânicas
Sim.
interessantes pensadas realmente em realidade virtual. Então tem uma cena que a Alex tá tipo desbloqueando um treco com a mão e aí com a outra mão ela tá usando uma arma e ela tem que ficar olhando pra um pilar, porque tem um pilar na frente onde ela tá com a mão ali fazendo reconhecimento. Essa parte aí que o Thiago tá ali catando.
Quase.
Essa aí.
Foi.
Que é, você, ela fica assim... tendo que se inclinar, ó, pra ver o que tem do outro lado. Tem alguns momentos, ó, você se inclina pra olhar. Essa parte também é muito legal.
O único momento que realmente me surpreendeu é esse momento.
É esse aí. Esse também.
Em que ela mexe e tudo mexe.
E é isso que ela tem que...
O problema dos jogos de VR, eles colocam coisa no teu alcance que você não consegue interagir.
E não reage. E galera que lembra do Half-Life, com certeza uma das primeiras coisas que fez seus olhos brilharem era a física. É uma das coisas que...
existe.
É, Half-Life 2 era os momentos de física, de objetos voando, batendo, caindo. Vários dos puzzles envolviam física. Então, sim, eu fico muito feliz de ver que Half-Life continua sendo um jogo que vai trazer algum grau de inovação. Porque era um dos motivos que diziam que por isso que não sai outro Half-Life. Porque ele sempre foi vinculado com uma evolução de mecânicas e de motor gráfico e de alguma coisa do tipo. Então, a expectativa de um novo Half-Life, se ele não fizer algo do tipo... é muito grande. O João Nogueira está dizendo que as físicas bugando e te matando. Eventualmente, né? Tinha lá umas coisas bugadas.
E ele pediu então, se vai ter testando aqui na Adrena, olha.
Olha, ele é, assim, ele não... O problema dele é o óculos. Porque quando você vê as especificações pedidas pela Valve são bem baixas. Eles pedem...
Ah, não.
Eles pedem hardware intermediário. É uma GTX 1060, uma RX 580.
12 de RAM.
Um Ryzen 5, 12 de RAM, um pouquinho mais, mas nesse lá... Foi um pouquinho mais alto do que normalmente se pede. Mas, em geral, as especificações não são pesadas. Aí chega no óculos. Aí o óculos é 3 pau. Aí ferrou, entendeu? Então, o
entendeu
PC...
o problema?
O PC que roda o Half-Life Alyx custa R$3.000. O óculos que você precisa ter também, R$3.000.
Ou seja, economize se você quiser jogar.
Moisés Carvalho tá dizendo se a física na Source ainda é a melhor. Sinceramente, eu joguei esse fim de semana Left 4 Dead 2 e a física não envelheceu nem um pouco mal. Anos e anos de novos lançamentos de games e quando eu abro Left 4 Dead 2, a mecânica de shooting dele para mim é excelente. Então, definitivamente é é uma bela física, é um belo motor gráfico e tudo mais.
O Talos pediu... Para ter especificações tão baixas, será que vai chegar no PS4?
Né, sei lá, né? A gente já viu coisas da Valve em realidade virtual, né? Não sei. Não sei mesmo.
Nós estamos aí, né, gente?
Mas ó, o Hércules Alexandre está dizendo que o óculos está muito caro. Meu filho queria jogar o Minecraft, mas não dá.
Minecraft... Eu queria um óculos velho para jogar Minecraft.
Minecraft foi a primeira coisa que a gente testou em realidade virtual, não foi, Thiago? Uma Campus Party, uma de 1 milhão de anos atrás. Tem um vídeo bizarro. A gente usou você não conseguindo falar durante aquele vídeo. O Thiago testou um óculos de realidade virtual. Foi a primeira vez que a Adriana ia produzir um conteúdo com isso. E não deu para aproveitar o que ele falava, porque não dava para entender o que ele dizia. Porque era distraía tanto o óculos. É uma experiência quando você vai fazer pela primeira vez, que é bizarro. Você não consegue falar, e você não consegue olhar e pensar ao mesmo tempo. Parece que você fica meio bugando. E eu já cogitei pegar um óculos de realidade virtual, principalmente os testes que eu faço com os games do Play, são legais, mas pra mim disparado o como é que é o Saber...
Saber Beats?
Beat Saber. Muito não, obrigado,
aquele, eu queria jogar aquele negócio.
Beat Saber é muito legal. Beat Saber é... Porque você não se empolga com uma tecnologia
legal
até você ter o software, que realmente te empolga naquela tecnologia.
É tipo um Guitar Hero 3000.
É. E o Beat Saber, pra mim, é o jogo, junto com o Sunset... Arizona Sunset, uma coisa assim. Não é um óculos de, é um jogo de realidade virtual que você atira em zumbis. Que também, foram os dois softwares que eu disse, cara, isso é muito legal. 3 mil não dá pra pagar. Toda vez que eu fico ali meio tentado pra realidade virtual...
Ele lembra do preço.
3 mil não dá, paga o PC inteiro, entendeu? Então é uma pena que, inevitavelmente, o Half-Life vem e tá alienando boa parte dos gamers, porque quem vai poder jogar é um grupo bastante limitado. Hashtag chateado.
Pra fechar,
vamos fechar esse videocast. Remake do Resident Evil 3 estará em desenvolvimento com lançamento sugerido para 2020.
Não é novo, vai ser novamente a mesma coisa.
É, assim, não, nenhuma surpresa. É, até diria que é inevitável. Nós temos Resident Evil 2 Remake disputando aí o jogo do ano, vendendo horrores, sendo aclamado pela crítica. É óbvio que nós íamos ter que... A Capcom não ia deixar passar a oportunidade de aproveitar e refazer esse outro clássico, Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Foi um jogo que eu gastei bastante tempo no Play. E, gente, como eu tinha medo disso.
Mas eu acho que é uma questão interessante também, falando mercadologicamente falando, é que se eles fizessem algo realmente, um jogo realmente novo no momento... Ia precisar de muito marketing. E eles estão focando bastante nos spin-offs agora, né? Como Project Resistance.
É...
E ia ser, tipo, um tiro no próprio pé pro próprio jogo.
É, então, esse é um dos motivos que a gente talvez não tá ouvindo falar dele, apesar desse lançamento suposto para 2020, é se alguém resmunga na Capcom, diz ali, Resident Evil 3 Remake, Project Resistance morre. Desaparece. No mesmo instante, ele já tá meio apagadão. A gente não tá muito falando dele, não.
É real, né?
Ele não tá levantando muito hype. Se alguém resmunga algo num padrão que parece ser Resident Evil 3
foi
Remake...
Na cova.
Já era. Evapora o coitado do jogo. E aquela... Gente, é uma mina de dinheiro. Resident Evil 2 Remake fez muito sucesso. É uma franquia famosa. Não tem como... Os acionistas estão aqui do lado da Capcom dizendo... É praticamente inevitável. Esse jogo vai sair... Por uma pressão mercadológica. E assim, se é pra sair legal como foi o Resident Evil 2 Remake, eu não vou reclamar. Tipo, Resident Evil 2 foi um jogo que me marcou bastante, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Play, e ver a qualidade que ele chegou no Remake foi uma coisa que me agradou muito. Assim como também estou muito feliz com o que eu vi até agora do Final Fantasy VII Remake, que eu cheguei a jogar um pouco lá na BGS. É ruim pra gente que jogou o jogo original, porque tem esse problema da nostalgia. Então eu não sei até qual ponto eu também tô sentindo, nossa, olha como a Claire tá legal.
É, entendeu? Tipo eu vendo os primeiros episódios de Cavaleiros do Zodíaco depois de velho. Gente, eu fiquei muito triste porque eu percebi o quanto é horrível.
É, tem essa questão também. Se você pega hoje pra jogar um Resident Evil 2 originalzão ali, você vê como a mecânica tanque...
Não.
Não dá mais no século XXI ter a mecânica tanque, entendeu? E boa sorte, até o chat já esqueceu do Project Resistance, tem vários aqui tirando onda já, que é o Project Flop. O Rodrigo Cerqueira disse, imagine um remake de Silent Hill.
Kojima.
Pois é.
Chama o Kojima.
É, isso é o que a gente ia ter se não tivessem tirado da gente, entendeu? Coisa chata. O Belstran tá querendo um Need for Speed Underground remake.
Tá,
e o Hércules Alexandre tá dizendo, Cavalheiros, né? Cavalheiros não dá mais, só na época.
É. Eu concordo.
Qual que era o filtro dos anos 90 que a gente olhava aquilo e não achava horrível? Meu Deus. Ah, alguém mencionou Vader bolado aqui. Eu sempre digo Vader, em vez de Vader bolado.
Dia a gente acerta. O único que fala certo é o João, eu acho.
É, remake do Dino Crisis. Nunca joguei esse jogo. Escuto falar direto dele. Mas sim, pelo jeito tem muita gente que gostaria de ver um remake dele. O remake de Black Mesa já está sendo feito, né? Eu joguei quando ele parava, quando você ia para outro mundo e tal. Mas o Black Mesa está sendo... Foi refeito no motor da Source. Mais recente, ficou melhor já. O Saraiva Sincero já tá querendo remake do Battletoads Remake. É, o Battletoads foi um remake que acho que o pessoal não ficou tão feliz assim. Parasite Eve e também. É, outro, vários clássicos. Então, esse é o problema. Eu acho legal o remake, eu acho. Ainda mais quando eles vêm
pontos.
Bem. O único problema é, galera, novas IPs. A gente precisa também de novas experiências. É que esse tem esse balanço de uma coisa é você convencer uma empresa a fazer um jogo que eles sabem que tem hype, que vai ser sucesso certo. Outra coisa é você arriscar numa IP totalmente nova.
Mas é muito caro pensar numa coisa original.
É.
Exatamente. E é mais fácil apelar pra nostalgia. Vai que dá errado.
Isso é real.
Você faz uma coisa meia boca que o nego lembra de criança que é legal, vende um monte.
Vê o que é essa enxurrada dos filmes da Disney aí.
Ei! É.
Ah, fala sério. Vou refazer todos, entendeu? Um após
não,
o outro.
Não, sim, já saturou. Mas vamos, são bons.
A Disney chegou, a galera chegou a uma altura, velho, cansamos de fazer coisa. Vamos fazer tudo de novo, só que agora é a gente. Ah! Entendeu?
Porra. Olha, fizeram uma Malévola 2. Acabou, é isso. Deu. Ah, isso tá um caos. Mas enfim, acho que terminou as notícias, né?
É, não, acho que a gente acabou a notícia. Gostei que o Thiago pôs ordem na casa aqui.
Acabou o videocast por ordem do Thiago.
Eu quero ir pra casa hoje ainda.
Hoje ainda.
Melancia Robótica mandou R$10 e perguntou: e aí, pessoal da Adriana, tudo bem? Eu tenho algumas perguntas. Se eu trocar de placa-mãe, eu tenho que formatar o PC? Não, mas recomendo. Se eu comprar um pente de 8 GB e outro de 4, vai funcionar ou tem que ser dois pentes iguais? Vai funcionar, mas para performance a gente recomenda que sejam simétricas, entendeu? Vai ligar e vai ter 12, eu errei a conta, 4 mais 8, fiquei na dúvida. Vai ter 12 gigabytes.
Não é sério.
Tá ficando difícil, sexta, reta final da sexta é complicada. Vai ter 12 gigabytes, mas eu recomendo fortemente, se você tem uma memória, vende ela e compra o kit com as duas já, entendeu? Então, e pode trocar sua placa-mãe se tem que formatar o PC, mas, de novo, eu recomendo você formatar o PC. Às vezes dá uns bug aqui no Adreno, dá uns louco aí, porque a gente não fez. E a Peri Brandão mandou R$5 e disse: a maioria dos meus aparelhos teve problema, mas bastava desmarcar a opção horário de verão no local de data e hora. Sim, boa parte dos dispositivos resolve assim, tá? O Marcelo Itapirema mandou R$2 e disse: pra pizza, vocês são demais.
Obrigada.
Obrigado. O André Ota mandou R$2 e disse: troco de reward vencendo para comprar o Yeston GPU. Então, tá fazendo referência à live de ontem que a gente achou a placa do gatinho da Yeston. A gente precisa de uma placa. Eu quero a placa da Waifu. A gente precisa muito daquela placa da Waifu. O backplate é uma Waifu. O Major Vicanes mandou R$5,17 por motivos específicos dos números. Já adianto, quero que o VR tenha o mesmo fim. Lento, extremamente doloroso que o Kinect, Power Glove e Virtue Boy.
Hashtag morte aos
Vicanes. Eu já vi várias pessoas não gostarem de VR ou não se importarem com VR. Mas ter uma rixa pessoal é o primeiro que eu vejo. Odiar o treco disso aí. O Wagner ele mandou R$2 que é pra cortar a camomila e voltar pro café. Eu já tô no café.
Você pulou um.
Tô incrivelmente... Eu já tinha lido o do Cifion.
Já? Ah, tá.
É. Manda outro aí. Você tem na sequência?
O Moisés?
Seu Moisés.
Quando irão lançar memórias RAM DDR5, vai ter a mesma coisa que o PCIe 4.0, só aumento de velocidade? Já testaram o novo launcher da GOG Galaxy 2.0?
Quem tem testado bastante o GOG, o launcher, né? Do GOG é o Matheus, então eu não sei aqui se ele tem um artigo. Ele até lançou um artigo recente sobre isso. Eu não tenho usado em casa. Eu já tenho, sei lá, tá uma bagunça no meu computador, tá horroroso. Eu tenho uma quantidade de ícones na minha área de trabalho que eu não tô feliz também.
Não é pior que a do Zé.
Então, uma hora que eu mexi, só que eu vou ter que formatar meu PC também, que meu PC tá zoado, tá atualizado, desde o Windows 7 eu tô atualizando ele, coitado, tá ficando todo errado. Então, no fim das contas, talvez eu aproveite essa oportunidade, formate tudo, organize meu computador, instale o Galaxy, vou perder um sábado inteiro nessa jossa. E aí, talvez eu aproveite pra fazer, instalar esse launcher e dar uma olhada como é que ele tá.
A do Fernando Machado é pra ti, filhão.
Então, Fernando Machado mandou R$5 e mandou pra mim, filhão. Ele disse o seguinte: olá, Adrena. Teremos um artigo em vídeo como 3600 versus 9400F, mas com 3600 e 2700, as vantagens de cada um, desativa o SMT pra subir a margem de OC, ajuda? Fernando, eu realmente tô de olho porque tá uma disputa interessante entre esses dois modelos. Qual dos dois vale mais a pena e tá meu radar. Eu tô com um problema, galera, que assim, tá difícil a gente prometer conteúdos, porque a gente tá com muita coisa acumulada. Eu tô realmente, não tô conseguindo entregar todos os conteúdos que eu gostaria, porque eu tô com uma fila de coisas sendo testada. Esse era um que eu gostaria muito de fazer, mas eu não vou prometer ainda.
E o Cassiano?
Tem o Cassiano, talvez, pra rodar. É que ele tá falando no formato em vídeo.
Altos X, não.
Para rodar, não, para rodar, para fazer em texto, a gente já tem os resultados. É só pegar as reviews que a gente tem ali. Mas para fazer um comparativo em vídeo legal, que nem a gente fez a batalha ali dos dois processadores. E outra coisa, a gente já está falando sobre a próxima batalha, mas seria legal para alternância, a próxima ser uma batalha de placas de vídeo, não, né? Para fazer uma variação.
Eu fiquei um pouquinho preocupada com o Cifion, que mandou R$2 e disse, pé de cabra na cara, melhor experiência VR.
É que você é muito nova.
Continuo preocupada com a sanidade mental de vocês.
Esse pessoal que não foi criado no Half-Life não entende referências de pé de cabra.
Não, mas é meio bizarro.
É, então, galera nerd sabe, leva um pé de cabra e uma toalha. Você pode viajar pelo universo e salvar o mundo. O Insane mandou R$2 e perguntou, Diego, qual o melhor notebook entre 2.300 e 3.000? Eu tô de olho no notebook da 2AM que vai vir para testes e que pode ser a resposta para sua pergunta, que é aquele modelo dele Z25, 50, E35, 60, sei lá. Não tem um nome muito simpático, é um letra e um monte de número, mas que ele tá abaixo dos R$3.000, vem com Core i3 e uma GTX 1050. E o Core i3 é Core i3 de desktop. Eu tô bem curioso pro desempenho que ele entrega, ele pode ser um dos mais interessantes. O João Nogueira mandou R$2 para juntar pro VR do Diego.
Pra ele ser feliz e jogar Beat Saber.
Só faltam 2.900.
Só que assim, no momento que você comprar o VR e ter o Beat Saber, você sabe que mais pessoas vão jogar.
Eu convido o pessoal lá em casa. Só faltam R$3.998. Tô quase chegando no meu VR. O Rodrigo, bem-vindo, mandou R$5 e disse, gente, por que não comentar o lançamento do Lost Ark RPG Mobile Top? Eu acho que top é o elogio, não deve se chamar top no final do jogo. Será que a galera baixa mais se terminar com top?
Não.
Entendeu? Eu vou lançar
um
jogo...
O top já tá meio saturado.
Eu vou lançar um jogo e o final dele é top. No final do jogo. Lost Ark RPG. Não, esse estava fora do meu radar. Não tinha visto nada. Não tinha visto nada sobre... Ah, mas ele faz tempo que foi lançado. Acredito. Sei lá.
Não sei, não vi. Desculpa.
Mas desculpa, eu não tô conseguindo controlar a minha vida. O Jefferson Salles mandou R$2 e disse...
Diego, você acabou de fazer propaganda de graça pro RPG do cara.
Ah, show! Não foi de graça, custou R$5.
Realmente.
E Rodrigo,
é uma propaganda muito barata.
Se esse for o seu aplicativo, tomara que você tenha sucesso. Força para o desenvolvedor brasileiro. O Jefferson Salles mandou R$2 e perguntou se tem alguma notícia sobre o Gran Turismo 7. A Sony acho que está meio quieta em jogos de corrida. Eu não sei, pelo menos eu não estou sabendo nenhuma informação.
O Stênio pediu, Diego, já está na hora de testar o Linux de novo? Tan, tan, tan.
Tá. Sim, tá. É outra coisa que... Eu olho na minha frente todos os artigos que eu queria fazer e esse é o outro, tá? Realmente, tava na hora de pegar. Eu queria fazer, tipo, os principais lançamentos de 2019 rodando no Linux. Queria fazer.
Nossa, boa sorte conseguir fazer
isso. Não precisa ser todos, mas alguns, né? Os mais relevantes.
Não, você disse todos.
Não, os mais relevantes.
Ah, tá.
Todos os jogos, daí seria muita coragem.
Um vídeo de 35 horas.
O Alpha Killer disse que 2019 é o ano do Linux. Não. Todo mundo sabe que é o ano atual mais um, o ano do Linux. Sempre, por isso que nunca chega. E mentira, né? O Android domina os smartphones. O Android venceu, o Linux venceu, ele só está com outro nome. Cifion mandou R$2 para dizer 2 GB de RAM igual a 8 GB double channel mais 4 GB single channel. Então, Cifion, é uma bagunça, realmente. Não sei se é exatamente essa configuração que você está falando, não é isso que acontece necessariamente, mas você tem realmente, a configuração não fica ideal quando você mistura memórias diferentes.
E eu não consigo ler o do Biscoito Khan.
Então, eu tô obrigado com o YouTube por causa dessa jossa.
Eu não consigo. Desculpa, Biscoito Khan, mas a gente não consegue ler o seu superchat.
Consegue se você faz que nem eu aqui, vai como dando scroll até lá em cima e de novo.
Aí você foi um pouquinho mais do empenho além de mim.
O Biscoito Khan mandou R$2 e disse, eu tenho uma A320, um Ryzen 5 2400G. Troca o processador ou troca a placa? Então, se você vai
essa
fazer...
Pergunta, eu tô com déjà vu, porque essa pergunta foi feita talvez ontem ou talvez semana que vem.
Se ela foi feita na semana que vem, você tá vendo o futuro.
Eu sou burra, velho.
Não, você é uma... Não, você não é burra, você é uma vidente.
Quer apostar que vai acontecer?
Eu só preciso de um conjunto de números pra acertar na Mega Sena e comprar meu óculos de realidade. Então, se você tem uma A320, você até pode fazer o upgrade do processador se você não for pesado. Tipo, Ryzen 5 1600... Você já teria um ganho de desempenho se você tem uma placa de vídeo dedicada, é claro, porque você está usando uma APU que tem gráfico integrado, mas, sei lá, estou chutando que você tem uma placa de vídeo. Então, daria para você, ao invés de trocar a 320 por uma placa-mãe mais potente, você vai ter um salto de desempenho mais relevante se você trocar esse Ryzen 5 por 2400G por um Ryzen 5 2600 ou 1600. Tá? Só não vai muito pesado no processador, porque com uma placa de entrada, né? Não vai pegar um com clocks muito altos ou com uma quantidade muito grande de núcleos. O Nico C perguntou aqui quando é que vai ter o PC baratinho com Star Wars. A gente não recebeu aqui da EA para PC. A gente recebeu aqui para testes no Xbox. Então o João está jogando, a gente vai ter conteúdos com ele, vai ter análise e tudo mais. Mas como não veio uma cópia para computador para os nossos testes, e é isso. Quando eu vejo alguma coisa que eu não vou conseguir testar, eu quase comemoro. Quem sabe eu consigo terminar minha fila de coisas acumuladas. Então esse não vai rolar para a gente testar.
Mas há poucos dias ele já estava tipo, meu Deus, eu quero mais alguma coisa para testar.
O Rafael Felder mandou R$2 e perguntou, ele tem uma RX 580 com coil wine, fico preocupado. Tempo todo com coil wine? A maior preocupação que você tem é que ela é barulhenta mesmo, não é tipo, vai estragar. Mas, pô, realmente é um saco se ela tá fazendo barulho o tempo todo. Não necessariamente ficaria preocupado. O Kaique Santos mandou R$5.
E não só disse nada. Você poderia ter dito algo.
E o Rodrigo Benevenuto mandou R$5 e disse que o Lost Ark é da Smilegate, empresa, que é uma empresa coreana, que custou 800 milhões. E não, não é jogo dele, então. Mas ele gosta. Aparentemente gosta bastante. Então, é um jogo que eu nem tive tempo de testar, nem ver. Mobile é uma área que eu não consigo ocupar tão bem.
Chama Outer Wilds.
Quem? Tô confuso. O Davi Lima mandou R$5 e disse, compensa aproveitar as promoções antes da Black Friday ou vão cair mais os dinheiros? Cara, é bem difícil prever. Eu acho improvável que você vá ter, é melhor segurar. Se você puder segurar um pouquinho mais e ver o que vai rolar da Black Friday, que nos traz pro gancho pros últimos avisos para nós fecharmos. Então, flashback papo, ninguém paga mais nada.
Adeus.
Sai, sai.
Chega.
Vai embora.
Para Thiago, de mandar, por favor,
parem de dar dinheiro.
Não.
Leonardo Bastos, eu não testei ainda o Steam Play Together, mas tenho curiosidade. Mas falando...
Você tava falando disso antes,
né? A gente acabou nem comentando, mas chegou pra Steam, experimentem. Galera, Black Friday. Nós vamos ter na quinta-feira, às 19 horas, o início da nossa live acompanhando os preços. E nós vamos fazer como em outros anos. Vamos ao vivo e acompanhando com vocês no chat, vendo as promoções que vocês nos avisam, ajudando a procurar produtos. Então, quem já viu os nossos anos passar, as nossas edições anteriores, já mais ou menos sabe o formato Bumba Meu Boi caótico que a gente faz aqui.
Formato Bumba Meu Boi.
O André Ishinori Ota perguntou aí, às 19 horas? É às 19 horas, porque muitas das varejistas estão começando às 19 horas. E, sério, se a gente fosse fazer um vídeo agora, já tem gente com coisas que supostamente são preços do Black Friday. Dá pra, tipo, começar agora. Mas se eu começar a live da Black Friday agora e até sexta-feira, eu desmancho. Já tô meio que desmanchando aqui. Então, mas a gente vai começar, então, quinta-feira às 19 horas a nossa live e vamos acompanhando até...
acabar.
É, até cansar. Então... Vamos conversando com vocês e aí a gente consegue, vocês damos sugestões, vocês também podem nos avisar de preços e a gente avisa o restante da galera, dá para ir fazendo uma conversa legal. O Rafael Santiago mandou R$5 aqui e avisou que obrigado pela dica da 2AM, eu não tinha ele no meu radar. É um modelo para você dar uma olhada, outros para vocês conferirem é a linha Nitro, da Acer, a Samsung tem a linha Odyssey. A anterior, né? Chegou uma nova linha Odyssey que, inclusive, a gente vai testar. Já tem um modelo aqui para testes. Aí ela é um pouquinho mais cara. Já não está mais naquele valor mais acessível. E o Cif mandou R$2 para dizer que voltou... não, pera, ele ia xingar alguma coisa. Mas ele disse, voltou a porcaria da live da TIM e o 4G segurou. Sextou!
Então, e eu acho que uma pergunta muito importante do Saraiva é, Diego, qual o nome da planta? Não a de trás, que é o Neymar. Essa. Essa tem um nome.
Essa não tem nome.
A gente precisa de um nome pra essa planta. Que no caso... Tá.
Qual?
Dot.
Dot? Tá bom, vai ser a Dot.
Pode ser a Dot, mas a gente tem duas. Que é igual a essa. É a Dot e a outra é o quê? A Frida.
O Dot é a Frida, isso.
O Nico C tá dizendo que a Black Friday tá tipo Natal, que tá começando um mês antes. Cara, nós vamos ter o Black Year daqui a pouco.
Dot e Frida.
É. Ai, cara... Bom, galera.
Meu Deus, tem um terceiro.
Ai, a gente tem três.
Tá, pera. Esse aqui a gente precisa de outro nome. Dot, Frida aí?
Não, eu gostei.
Dot, Yaku, Waku.
Dot, Yaku, Waku.
Mas era Frida.
Não, tá. O pessoal do chat tá dizendo que Neymar voltou, né? Nós estamos, uou, aqui. Então, galera, olha a gente terminar antes que a internet termine antes pra gente.
Chega.
Muito obrigado a todos que acompanharam essa transmissão. Lembrando aí...
Inclusive, a gente esqueceu da enquete, né?
Ai, meu Deus, a enquete. Galera, tá no ar a enquete. Eu perguntei se o Half-Life tá ajudando, vai embalar o VR, vocês já compraram VR, vocês não ligam pra VR. Tá lá no post, lá pra vocês darem uma olhada. E eu tinha aberto aqui só o resultado da semana passada. Cadê? Não, eu guardei. Enfim. Guardei também que eu não sei onde tá. A gente perguntou pra vocês, na semana passada...
Alguma coisa, porque eu não lembro.
Não, eu tenho aqui. Ai,
vai 3, lá, 2, eu confio em você.
Abri, tô aqui com ela.
Foi.
O que a gente perguntou pra vocês na semana, no videocast passado, porque semana passada foi feriado, era se os lançamentos problemáticos de games têm feito você evitar pré-compras.
Ah, sim.
E boa parte da galera, 88% dos 1.300 votos, teve bastante gente participando dessa enquete, diz que sim. Os games problemáticos é uma das coisas que faz eles não comprarem mais na pré-compra.
Ó, tô de parabéns.
Sim.
Finalmente estão ouvindo.
A indústria precisou cagar para vocês, pra vocês aprenderem para não fazer pré-compra. E 11% diz que não. Não necessariamente é uma coisa que preocupa eles que não vão fazer
essas
pré-compra.
Essas pessoas não aprenderam.
Mas, ou seja, é um dos fatores mais importantes pro pessoal evitar pré-compra, que eles estão vendo muito lançamento sair ruim. Então, por que que não compra depois, com desconto e corrigido, não é mesmo? Galera, então muito obrigado a todos que acompanharam essa nossa transmissão. Lembrando que a gente faz isso todas as sextas-feiras. Semana que vem talvez seja um pouco diferente por causa da Black Friday. Talvez a coisa seja...
vai ser bem divertido se vocês fizerem o videocast depois da live.
Do Black Friday. Mas, galera, quinta-feira, 19 horas, vem com a gente que nós vamos ajudar vocês a ficar com menos dinheiro.
Let's go!
Tchau, tchau!